E na próxima quarta-feira, nós teremos a presença em Maringá de Carlos Alberto Sardenberg, que é âncora aqui na CBN, no CBN Brasil, comentarista econômico. E hoje pela manhã, Carlos Alberto Sardenberg, numa conversa com o Milton Hume, falava sobre quais seriam as possibilidades, os desdobramentos da economia brasileira, já que estamos vivendo uma crise política. Mais uma crise política, uma crise econômica? Esse é o tema que Sardenberg vai trabalhar conosco na próxima quarta-feira. Eu já estou com ele aqui para dar um aperitivo dessa conversa. Sardenberg, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Sardenberg, nós estamos vivendo, você sempre fala que uma crise política, talvez até que agrave a crise econômica. E a gente tem esses fatos novos que a gente está assistindo agora com o Ministério Público de São Paulo, pedindo aí a prisão do ex-presidente Lula. Até onde a economia é afetada por essa crise política, Sardenberg?
Bom, Gilson, a principal relação que você tem é que quando há uma crise política do tamanho desta, em que você não sabe se o governo vai continuar, e aliás, se você olhar o noticiário político de hoje, há uma sensação em Brasília, uma percepção em Brasília, espalhada entre os diversos partidos, que o governo não vai até o final desse ano. Bom, então, se o governo não vai até o final desse ano, a questão para o empresário, para a pessoa que, enfim, tem que tomar alguma decisão econômica, pública ou privada, essa pessoa fica, sabe, fica na dúvida, né? Quer dizer, quais são os parâmetros, né? Você vai tomar uma decisão de ampliar a fábrica, de aumentar a produção, de cortar a produção. Então, por exemplo, que a crise política durar mais tempo, o governo não cai, mas também fica inativo, então a recessão se prolonga. Por outro lado, se houver um arranjo político mais rápido, cai o governo, assume um outro, e aí as perspectivas melhoram, como, aliás, a gente tem visto aqui recentemente, né? Toda vez que há um sinal de queda do governo Dilma, os mercados melhoram, né? A bola cai, a bolsa sobe e tal, indicando que a expectativa dominante é que o próximo governo será melhor do que o atual. Então, é esse o ponto. Quer dizer, quando há uma indefinição política, você tem também uma indefinição econômica, né? Quem é que vai estar governando o país daqui a 3 meses? Qual é a política econômica no final do ano? Então, essa é a principal relação, né? Agora, o outro lado também bate, né? Quer dizer, grande parte do desgaste da presidente Dilma, do governo da presidente Dilma, é de situação econômica muito ruim, né? Você tem queda da renda, inflação alta, queda de vendas, consumo e tal. Claro que o fator político mais forte é a Lava Jato, né? E a Lava Jato apontando aí a corrupção no coração do governo. Mas, digamos que a capacidade de reação do governo seria maior se a economia estivesse mais organizada, mais ou menos como Lula resistiu no Mensalão, ajudado por um bom desempenho econômico. Verdade que não havia também o pessoal de Curitiba na época, né? Uhum. Mas essa é a situação que você tem hoje. Um governo muito enfraquecido por causa das denúncias de corrupção e num ambiente econômico que aumenta as pressões sobre esse mesmo governo.
Ô, Sardenberg, eu quero tocar com você uma questão mais pontual. O Ministério Público de São Paulo, que agora pede a prisão do ex-presidente Lula, deixa no ar aí a decisão em cima de uma juíza de que se ela vai prender ele ou não, vai decretar a prisão dele ou não. Isso muda o cenário econômico? Como é que você avalia essa ação do Ministério Público? Porque mesmo a oposição diz que foi precipitado, que é mais estética essa posição do Ministério Público. Como é que você avalia?
Houve quase um consenso, né, de que foi uma decisão precipitada e desnecessária no momento, né? Porque a Lava Jato tem um alcance maior e parece ter mais profundidade, né, mais provas, mais elementos, mais informações. Então, sem dúvida nenhuma, a investigação da Lava Jato é uma investigação, digamos, de técnica, jurídica e tal, mas de qualidade superior que fosse superior à investigação do Ministério Público de São Paulo. Então, provavelmente, os promotores de São Paulo se precipitaram e se enganaram, né? Se enganaram. Não haveria motivos para a prisão preventiva. É verdade, que parte do que os procuradores de São Paulo dizem é verdade, que é essa incitação à violência que você nota em diversos setores do PT e de organizações ligadas ao partido, às forças chamadas populares. Isso aí não é uma coisa ostensiva, mas, por exemplo, ontem você tinha deputados do PT dizendo o seguinte: não sei o que vai acontecer no dia 13. Estão provocando, então as forças populares vão reagir. Acendeu uma luz vermelha para o dia 13. E você tem manifestações concretas, né? Teve lá ataques à imprensa, ataques a jornalistas, né? Movimentos cercando emissoras de TV, sequestrando jornalistas, como foi o caso da jornalista colega da Bandeirantes, né? Que ficou detida pelos manifestantes por algum tempo. Então, existe uma incitação à violência, ainda que indireta, ainda que subliminar, mas que existe, existe, está na cara. Tanto existe que eu estava vendo hoje cedo uma pesquisa mostrando que, uma pesquisa perguntando nas principais cidades sobre como vinham as manifestações. E 40%, mais de 40% das pessoas diziam temer algum tipo de conflito. Então, essa sensação, essas ameaças estão espalhadas. Claramente, são perceptíveis. Agora, está na cara que isso não é motivo para você prender o presidente Lula. Né? Para você prender o presidente Lula. Ele não ele fez discursos duros, ele se pintou para a guerra, né, na sexta-feira, mas você não pode acusá-lo de ter convocado o pessoal para ir para o pau. Né? Ele foi duro, agressivo e tal, mas enfim, pedir uma prisão preventiva pareceu, nesse momento, um gesto exagerado. E, além disso, até dá uma ajudazinha para o presidente, né, porque ele se coloca como vítima de uma, pode se colocar como vítima de uma arbitrariedade. Pelo que a gente sabe aqui em São Paulo, conversa aqui em São Paulo, são pequenas as chances da juíza decretar a prisão, a menos que as coisas se compliquem nestes próximos dias, né? Na verdade, o Gilson, está todo mundo esperando o fim de semana, né? Que é a convenção do PMDB, que vai ao menos preparar o desembarque do governo, e, de outro lado, tem as manifestações do dia 13, né? As manifestações marcadas para domingo, né? O PMDB provavelmente vai ficar ali no muro esperando o resultado das manifestações. De maneira que o mais importante, o próximo evento importante é a manifestação do dia 13. Se ela for muito forte, se ela for muito expressiva, ela apressa a queda do governo. Né? Se for moderada e tal, eu fico mais ou menos como estão. Né? Então, essa é acho que é o fator chave dos próximos dias, é a manifestação de domingo.
Sanderberg, eu vou fazer uma última pergunta, te explorar mais um pouquinho, principalmente porque na próxima quarta-feira, a maior parte das pessoas que vão lá para te ouvir vão perguntar o seguinte: o The Day After, o que, que vai acontecer depois de tudo isso, que é esse ano e o ano que vem? E você colocou um dado interessante, o PMDB está na expectativa, só que o Michel Temer dá sinais de que ele quer ser alternativa após Dilma. Isso é uma possibilidade? Como é que o mercado reagiria? O que, que a gente pode esperar nessa conversa que a gente vai ter contigo na quarta?
Olha, há duas propostas na mesa, né, lá em Brasília, sendo discutidas. Uma, que é a mais fácil, é a solução via Temer, que é uma cópia da solução Itamar. Né? Em 92, quando a situação de Collor ficou insustentável, houve um acerto político, uma combinação política em torno do Itamar Franco. As forças políticas do país, praticamente todas as forças políticas, menos a do PT, se juntaram, organizaram um governo de união, fizeram um entendimento e combinaram, então, de montar um governo, assim, tipo União Nacional, com o Itamar Franco, que foi o que foi feito. Isso aí precipitou o impeachment do Collor e tal. Então, há uma ideia de se repetir esse mesmo esquema hoje com Temer, né? O Temer assumiria a presidência, mas não com plenos poderes, não com um presidente, digamos assim, forte, mas assumiria com um ministério definido em conjunto pelas forças políticas majoritárias. Então seria isso. E aí a expectativa é que você teria um ministro de Fazenda mais ortodoxo, mais firme com o ajuste das contas públicas, que é tão necessário, enfim, que teria mais condições de fazer esse ajuste. Então, essa é uma possibilidade que seria o afastamento de Dilma, o impeachment de Dilma, com Temer assumindo com um governo aí de composição política. A outra alternativa que está sendo gestada, digamos assim, é a ideia do parlamentarismo. Né? O Congresso vota com urgência a transformação do regime brasileiro em parlamentarismo. Então, a Dilma continua presidente, mas aquelas forças políticas majoritárias escolhem o primeiro-ministro. Forma-se um governo, um primeiro-ministro, baseado em forças políticas, respondendo ao Congresso e que terá os poderes de gestão do país. E a presidente fica assim como uma rainha da Inglaterra. É uma cópia também do que foi feito em 1961 com o João Goulart. Né? O Jânio Quadros renunciou, o vice era o João Goulart, um homem de esquerda, houve uma pressão muito grande para que ele não assumisse, das forças conservadoras, inclusive os militares, e a solução alcançada foi, ele assume, mas com o parlamentarismo. E aí que foi o que aconteceu, né? Nós tivemos vários primeiros ministros. Mas não deu certo, o regime ficou muito instável e tal, e aí no final de 62 o João Goulart conseguiu fazer um plebiscito que optou pela volta do presidencialismo. E pouco depois o João Goulart caiu. Né? Então são essas duas alternativas aí que estão na mesa. A solução Temer, copiando a solução Itamar, ou a solução via parlamentarista, copiando a solução lá do período do João Goulart. Essas duas estão rolando. Eu acho que esse negócio do parlamentarismo é meio arriscado, né? Porque você fazer uma mudança de regime, o Brasil não é parlamentarista, já teve um referendo em que os brasileiros votaram contra o parlamentarismo. Então é um regime que não é conhecido nosso, não é conhecido aqui. Praticamente nem é conhecido, nunca foi praticado em pouquíssimo tempo. Então eu acho que é uma solução meio artificial. A solução Temer, nesse aspecto, parece mais fácil, né? E mais simples de ser montada. Agora, precisa ver se o Temer também não aparece lá na Lava Jato. Né? Tem informações hoje nos jornais de que ele é citado na delação premiada do senador Delcídio, como padrinho de um dos diretores da Petrobras que está condenado. Né? Não é essa coisa aí, né? Agora, o que a gente pode dizer, aos nossos ouvintes, Gilson, é que quando a situação fica muito crítica, o pessoal acha uma saída. Aparece uma solução, né? Ou o parlamentarismo, ou a renúncia, ou um impeachment acelerado, ou a queda do presidente e da vice, e do presidente e do vice, Michel Temer, e a escolha aí de uma eleição de emergência, enfim, alguma coisa deve acontecer, né? Eu continuo achando que, até o momento, a solução mais fácil é a solução tipo Itamar, né? O Temer governar aí, fazer um governo de composição, né? Mas vamos ver, tá rolando ainda.
Carlos Alberto Satterberg, dizem que as coisas estão mudando muito rápido. Aí na próxima quarta-feira, quando você estiver aqui com a gente, vamos ver o que, que muda e como é que a gente pode reavaliar esses acontecimentos no final de semana. Satterberg, muito obrigado por essa conversa. A gente está ansioso para te ver aí na quarta-feira.
Tudo bem, e vamos ver. Bom, e até lá vai ter muita coisa rolando, com certeza. Gilson, obrigado, obrigado, ouvintes.
Conversei com Carlos Alberto Satterberg, que estará aqui em Maringá na próxima semana, dia 16, na quarta-feira. Satterberg vai falar sobre esse momento que estamos atravessando. O tema da palestra do Satterberg é tempos difíceis, quando a política e a Operação Lava Jato mandam na economia. A palestra vai acontecer na quarta, às 8 horas da noite, no Teatro Marista. E os convites estão à venda na recepção aqui da Maringá FM, na Avenida Getúlio Vargas, no térreo, Avenida Getúlio Vargas 266. E você também pode comprar o seu ingresso para ouvir o Satterberg, que está fazendo uma avaliação, fez um pouquinho do que ele vai falar na quarta-feira, falou conosco hoje. Você pode pegar pelo site também, comprar o seu ingresso pelo site, que é o www.inovaingressos.com.br. Não perca, Satterberg já deu aí uma deixa do que nós vamos trabalhar na quarta-feira com ele, que ele vai falar na quarta-feira aqui em Maringá, no Teatro Marista, às 8 da noite. Não perca.